Fala galera, está começando mais um episódio do Cabeça de Leme, o podcast de tecnologia do Luísa Lemes e do Magalu. Eu sou Lidiane Monteiro e eu estou recebendo três convidados maravilhosos, Christoph, Noel e Samuel. Sejam bem-vindos.
Eu sou o Christoph, eu sou da Alemanha, por isso estou com um sotaque meio enrolado. Faz mais que 2 anos que estou aqui no Lemes, sou cientista de dados. Olá da formação também. Eu sou formado em engenharia física e fiz um doutorado em engenharia elétrica. Né? Trabalhei com controle de robôs e durante esse tempo eu tive bastante contato assim, com redes neurais, com processamento de imagem e assuntos assim. E depois disso, né, optei minha carreira para a área de dados e acabei aqui no Labs uma hora.
Oi pessoal, eu sou o Noel. Eu sou cientista de dados no Magalu, na área de Advanced Analytics. Eu trabalho hoje na frente de abastecimento de lojas, então eu sou responsável por alguns modelos aí de previsão de demanda, sugestão de abastecimento para as lojas, coisas que envolvem aí o nosso mundo físico das lojas do Magalu. E eu sou administrador por formação, embora tenha dado uma passadinha aí na engenharia de computação, mas não terminei. Mas no fim, voltei aí para trabalhar com o mundo dos dados, que eu gosto muito. E tô já há 2 anos e meio no Magalu, comecei como estagiário, agora tô como cientista de dados mesmo. E é um prazer estar aqui para poder falar sobre Deep Learning.
Salve pessoal, bom, sou Samuel, sou engenheiro de Machine Learning aqui no Magalu. Sou responsável por colocar o modelo que essa galera produz aí em produção e tá funcionando. Sou formado em informática biomédica e tenho mestrado na área de computação aplicada na área de imagens.
De peso, tá? Experiências de peso, então a gente vai conseguir extrair muito de conhecimento, né, de vocês três. Agradecer também por terem aceitado o convite, é sempre um prazer recebê-los. O Samuel já teve aqui outro programa também, outro episódio, então quem escuta aí, aproveitem para ouvir mais, né, do conhecimento dele, foi sobre desenvolvimento de software, né, com OpenAI. Então, para quem não escutou esse episódio, volta lá que o Samuel tá nele. E pra gente começar esse bate-papo aí, tá muito alta, né, esses temas de machine learning, deep learning. E a gente quer abordar um pouco disso agora, como spoiler também, porque vai ter outros episódios aí sobre isso aplicado, que vai ser bem legal mais pra frente. E aí, pra isso, a gente queria introduzir esse assunto. Tipo assim, como foi, né, pra vocês assim, explicar pra gente? Eu sou quase totalmente leiga no assunto, sei o básico do básico, mas eu queria entender um pouco mais, né, o que é Deep Learning e quais são a relação que tem, né, com as redes neurais. A gente sempre escuta muito sobre isso, mas às vezes é difícil entender como as coisas se conectam. Eu queria saber de vocês como é que isso funciona.
Boa, acho que esse é um ponto legal da gente começar mesmo, porque realmente o que é essa dúvida é o que fica bastante no ar, né? O Deep Learning, acho que a gente pode colocar como uma sub-área, né, do Machine Learning. Ele é um dos vários ramos que tem aí para desenvolvimento. E a maior diferença é que no Machine Learning mais convencional, a gente tem que passar, né, as características para o modelo, para ele poder estar trabalhando e fazer uma classificação, uma regressão, enfim. Já no Deep Learning, essa realização de seleção, extração de características é intrínseca à rede. Assim, de maneira geral e simplificando, né, acaba sendo a maior diferença entre elas.
A ideia também é que os modelos aí de Deep Learning, eles são, vamos dizer assim, criados a partir de redes neurais. A ideia de uma rede neural é que você vai ter um funcionamento parecido com os neurônios do nosso cérebro, foi mais ou menos o que foi inspirado. Então você pega um sinal ali, um número de entrada, vai passando ele para um neurônio, o outro neurônio vai multiplicar ele para algum outro número, que multiplica por outro, que multiplica por outro, e eventualmente vai dar uma saída. Você faz isso com um monte de neurônio paralelo, e essencialmente você tem uma rede neural aí. E aí a ideia do Deep Learning foi que, principalmente com o avanço aí da computacional, de hardware nos últimos 2 décadas, principalmente, a gente começou a ter muito poder computacional, e o pessoal falou, e se a gente fizesse redes neurais muito grandes, assim, com muitas camadas de neurônio? Então a gente coloca centenas, milhares de camadas. Você ouve aí o GPT, por exemplo, que está em muita alta, ser treinado com bilhões de parâmetros, está se referindo a isso, né? Então você começa a ter modelos muito grandes e por isso deep, né? Profundo, aprendizado profundo. Então você entra em redes muito, que tem muitas camadas escondidas de neurônios, e conseguem atingir uma complexidade muito grande, e para algumas tarefas aí, como imagem e língua no geral, elas acabam sendo muito boas, performando muito bem.
como eu entendi, a pergunta era, né, que a relação entre redes neurais e deep learning, né? Então, os dois já responderam, né, porque redes neurais, eles estão necessários para poder fazer deep learning, né? Então, talvez só um pouco, né, na verdade, então, não tem diferença, né, deep learning são redes neurais, ou são baseados em redes neurais. Talvez faz um pouco uma diferença, né, que se a gente falar swallow learning, que não seria deep learning, mas ainda seria algum machine learning, eu acho que em português a expressão seria aprendizado raso, né? Talvez a principal diferença é que quando a gente trabalha com machine learning ou aprendizado raso, a gente faz um pouco, né, como o Samuel comentou, que a gente faz um tratamento de features e procura alguma hierarquia nesses, né, uma feature importance, por exemplo, para alimentar a rede ou um outro algoritmo de machine learning para que ele performa bem, né, onde uma rede bem uma rede profunda, ela consegue tomar essas decisões baseado em matemática, né? Então, baseado em todo o procedimento que está atrás ou dentro dessas camadas, né, de uma rede neural profunda.
Muito massa a explicação de vocês, né? Tipo, a gente vê que envolve muita coisa, né? Neurociência, matemática, algoritmos e toda essa massa de dados. Tipo, você começou a falar, não, é, tipo, vários neurônios e muitos neurônios, a gente começa a imaginar uma coisa enorme. E tipo assim, quais são os algoritmos, né, que vocês geralmente utilizam? Ou, tipo, se o pessoal conhecer um pouco mais e quiserem estudar ou pesquisar um pouco mais sobre alguns algoritmos que geralmente são utilizados, né? Geralmente tem os... Machine Learning também tem alguns algoritmos que é bem conhecido. E eu suponho que também tenha nessa área. E aí, quais são os que vocês, assim, tiveram mais contato ou que vocês recomendam que as pessoas conheçam?
Boa. Eu acho que, igual o Noel falou, os principais caminhos mais famosos aí para deep learning, que é bem conhecido, é quando a gente fala de imagens, né? Quando a gente fala de texto, NLP. Para imagens, provavelmente o mais conhecido é a rede neural convolucional, que é basicamente o que a gente falou, a gente dá um conjunto de imagens e a rede tenta achar os melhores conjuntos de características através de operações de convolução para representar aquela imagem, treinar e poder dar a classificação. E quando a gente fala de texto, também a gente tem as redes neurais recorrentes, né, que ela pode lidar com dados sequenciais e tudo mais. E outro algoritmo também bastante famoso é a GAN, né, as redes neurais generativas adversais, que é para a gente gerar mesmo dados sintéticos mais realistas, né, imagens sintéticas, textos, assim, partindo do caminho do que o GPT acaba fazendo, né.
Hoje em dia, um dos algoritmos que mais está em alta também, assim, vamos dizer, um algoritmo que, entre aspas, revolucionou muito o mundo do texto, em machine learning, deep learning, aí nos últimos 5, 6 anos, são os algoritmos que a gente chama de transformers. Eles são a base aí de todos esses grandes modelos de língua, do GPT, do Bard, do Google, e são modelos baseados em, vamos dizer assim, uma evolução das redes neurais recorrentes, que o Samuel falou. Aí eles colocaram um mecanismo que chama de atenção, que era uma tentativa ali de aumentar o contexto, né? Então, o número de palavras que a rede olhava para pegar o contexto do texto, né? Para saber o que ela está falando. Eventualmente, eles decidiram que só olhar o contexto era muito mais importante do que olhar a sequência das palavras. E aí surgiram esses algoritmos aí de transformers, que hoje em dia são a base para muita coisa. São algoritmos relativamente complexos, assim, né? Não é o primeiro algoritmo que você vai pegar para estudar. É bom ter um entendimento legal de redes neurais, entender como que foi o processo aí para criar, enfim, para processar texto com redes neurais recorrentes, depois as LSTMs, que são as Long Short Term Memories, que, enfim, foram uma evolução das RNNs, e eventualmente você chega nos transformers assim, entende por que eles funcionam tão bem, e aí você começa a entender melhor como que a maioria dos modelos de machine learning de texto aí funcionam hoje no mundo real. Eles são muito voltados para texto hoje em dia, mas já tem muitas aplicações aí, seja em imagem, seja na minha própria área aqui de previsão de demanda, modelos de transformers já são bastante usados e geralmente só se performam melhor. Então, enfim, é o algoritmo mais popular hoje em dia, eu diria. É a base mais popular para os algoritmos.
Não tem nada mais para adicionar, eu acho, assim, né, de falar mais populares são essas. E depois, vamos dizer, são as arquiteturas, né, que estão criadas, né, nos princípios dessas características dessas redes, né, que eles já mencionaram, né, então, as CNNs, né, que são as redes neurais convolucionais, as redes neurais recorrentes, né, as RNNs e as GANs, e a rede transformer, pois todas essas subclasses e arquiteturas, né, que têm algum propósito específico.
Isso. Uma coisa que eu lembrei aqui, que é tipo, um campo bem legal de estudo também, são os algoritmos de Deep Reinforcement Learning, né, de aprendizado por reforço profundo. Então, aprendizado por reforço é meio que um outro paradigma de machine learning, vamos dizer, que você treina modelos por recompensa conforme ele interage com o ambiente. E é muito usado, sei lá, para modelos de jogos, mas também para algumas aplicações de robótica, de, por exemplo, carros autônomos. Deep Learning, no geral, está se expandindo bastante nessa área. Eu não entendo muito, mas é um ponto aí que vale lembrar que é um algoritmo bem legal e tem aplicações bem diferentes também.
Um ponto dessa parte dos algoritmos, né, que, tipo, é importante a gente entender como eles funcionam, como eles são construídos, o raciocínio por trás deles, né, até porque se a pessoa não estudar o fundamento, dificilmente vai conseguir desenvolver, né. Mas a gente sabe também que, geralmente, por exemplo, a gente está na universidade, a gente vai estudar disciplina de IA. A gente não vai desenvolver do zero um algoritmo o tempo inteiro e conseguir uma performance tão boa quanto os já existentes em algumas bibliotecas, né? E aí eu sei que na área de ciência de dados tem muitos já bibliotecas prontas e várias linguagens que facilitam muito, né, a questão da aplicação, né? Mas o entendimento dos algoritmos é essencial até para você saber o que ajustar a usar essas ferramentas, né? Entender os resultados. E aí tem em Python, né? Acho que é a Scikit-learn, né, que é muito utilizada. E eu queria saber se vocês recomendam, né, algumas ferramentas para quem está querendo aí estudar, desenvolver ou aplicar esses conteúdos, né? Se for pesquisar os algoritmos, é importante também conhecer, né, as ferramentas que estão sendo utilizadas. E qual é que vocês estão recomendando ou a que vocês usam mais também no dia a dia?
Acho que as mais típicos, né, conhecidos são os frameworks, né, de TensorFlow e PyTorch, né, TensorFlow desenvolvido pela Google, né, que oferece assim, um monte de recursos, né, bastante flexibilidade para construir, treinar modelos, e também é aplicável para diferentes plataformas. Né. PyTorch é praticamente a mesma coisa, que, eu acho que depende um pouco do gosto, né, mas pelo menos o PyTorch começou bastante, teve um princípio assim, na área acadêmica bastante. Né. É desenvolvido pelo Facebook. Um tempo atrás eu vi uma estatística, né, que está mais usada, ainda era TensorFlow, mas eu me lembro que tinha umas épocas que PyTorch estava bem para frente. Né, então, acho é mais o gosto de preferência, né, do framework que você prefere. Né, mas esses dois frameworks são os principais. Né. Depois tem, acho, Keras. Acho a sequência não importa aqui, né, não é um ranqueamento, mas assim, para mim, pessoalmente, né, que eu sou acostumado de usar, né. Keras, né, então é também uma biblioteca de alto nível e bem amigável, assim, que conhece, né, Python raiz e tal, então acho que Keras é um bom ambiente, né, para desenvolver também redes neurais, e é construída em cima do TensorFlow, né, acho que é um pouco mais para iniciantes, acho que Keras é muito tranquilo, assim, para aprender, né, de lidar. E depois tem umas específicas, assim, que eu já brinquei, mas não posso dizer, assim, de ter muita importância ou uso, né, no dia a dia. Depende um pouco também sempre, né, do ambiente onde você trabalha, da plataforma, das ferramentas disponíveis. E acredito também é muito importante para, no sentido de colaboração, né? Então, se cada um usa uma coisa bem específica, abstrata, que a maioria da equipe não conhece, então também não faz sentido, né? Mas, por exemplo, não faz sentido de direito, né, de manutenção dos códigos, quando eles foram depois em produção, mas quando você escolhe uma coisa específica, então é bem recomendado usar, né, as coisas mais comuns. Né? Mas tem, por exemplo, Café, né, que é uma biblioteca também bastante popular na parte de visão computacional. E depois umas coisas mais específicas, né, eu tenho milhares de programação em C++, né. Então, por exemplo, eu já brinquei um pouco com MXNet, né, que é uma biblioteca bem específica de Deep Learning, que é extremamente eficiente e escalável, porque você consegue, né, programar em várias linguagens. Então, independente um pouco da plataforma, do ambiente onde você trabalha, vamos dizer, o range de aplicações é um pouco ou vamos dizer, é mais independente do Python, né? E pode ser, em casos específicos, até mais eficiente, né? Porque você pode usar linguagens como Scala, C++, por exemplo. Mas, assim, do meu lado, são esses mais usados e que eu acho que é totalmente importante, né? Quando você trabalha com Python, então são esses três: TensorFlow, PyTorch e Keras.
É bem isso que o Christopher falou mesmo, são as mais famosas, assim, bem disparado em relação às outras. E no fundo, também, como ele disse, que é gosto, sabe? Não tem uma melhor do que a outra na prática. Talvez tenha uma que você se adapta mais à outra. A minha experiência, eu fiz o meu projeto de TCC do curso no TensorFlow, já o meu mestrado eu parti pro PyTorch. Eu senti que o PyTorch ele é muito mais, vamos dizer assim, pythonico, mais fácil de trabalhar. Então é uma biblioteca que eu costumo recomendar mais quando eu falo, né? E o PyTorch em si eu também acho ele muito mais fácil de debugar, né? O jeito que ele constrói é muito mais fácil de você ver as camadas da rede, você entender onde tá quebrando, entender onde tá funcionando. Então eu acho isso bem legal por conta dele. Outra coisa bem legal dessas bibliotecas é que, não só elas e algumas outras que tem por aí, eles já até trazem alguns modelos prontos já pra gente, já treinado, pré-treinado, que a gente fala, né? E pra quem tá começando, acaba sendo bem legal, porque existem alguns modelos bem simplinhos aí que dá pra encontrar, que, por exemplo, tu joga uma imagem de uma maçã e fala se é uma maçã ou se não é, se é um cavalo ou se não é. E são modelos bem potentes, que funcionam bem para algumas demarcações, algumas coisas, quando a gente tá falando principalmente de imagem, né? Que é uma coisa bem legal para quem tá começando poder brincar e tudo mais.
A minha experiência, no geral, é mais com o PyTorch também. Eu acho ele uma biblioteca bem boa. E antigamente, uns 3, 4 anos atrás, eu senti uma fama de que o PyTorch era mais acadêmico e o TensorFlow era mais para produção. Hoje em dia, o PyTorch evoluiu bastante, ele está bem pronto para produção, desenvolvimento rápido, boas práticas de código e de projeto aí. E eu particularmente acho também que ele tem uma integração bem legal com outras bibliotecas e outros frameworks aí que existem. Por exemplo, o Hugging Face, que é uma outra biblioteca que é muito usada no mundo do NLP, né, de linguagem, que já tem um monte de modelos pré-treinados, algumas frameworks para você já estruturar seus dados e conseguir carregar eles facilmente no modelo. E geralmente você consegue pegar o modelo pronto e fazer um treinamento final ali de ajuste, um fine-tuning, que a gente chama, via PyTorch. Então, enfim, tem muitas bibliotecas aí para explorar, mas a base delas é muito, muito no PyTorch, no TensorFlow e no ecossistema do Python, né? Igual o Christopher falou, quando você vai para outras linguagens, aí já é um pouco diferente. Mas acho que mesmo o TensorFlow e o PyTorch têm suporte para algumas outras linguagens, se não me engano. C++ principalmente.
Muito bom. Então a gente já tem aí uma lista de ferramentas que a gente pode focar, né, estudar. E coisas muito, assim, tudo é muito valioso. E eu acho que aquela dica que vocês deram, né? Tipo, tem a parte que é do gosto, tem a parte que depende da aplicação. E o Christoph também comentou uma coisa que é sobre quando você trabalha num time, né? E vai começar a utilizar esse tipo de desenvolvimento, vai ter que usar essas ferramentas, essas bibliotecas, é a parte que pesa na decisão, né? Tipo assim, às vezes a pessoa curte mais C++, aí o outro curte mais Python, e aí, tipo, qual é que a gente vai adotar, né? E, tipo, muito bom esse comentário, tipo assim, olha, tem que entender o que é melhor pro time, né? O que é que essa equipe, ela vai conseguir lidar com aquilo, porque não adianta só uma pessoa saber fazer ou não dar tempo do time como um todo, né, se preparar para aquilo, né, que às vezes tem essas escolhas de ferramentas, né, bem individuais, assim, olha, não é o que é melhor para o contexto do projeto ou para o time, né. E aí já entrando nessa parte das aplicações também, né, de trabalho, ou equipe, ou até individual, como foi para vocês, assim, tipo, projetos que vocês já trabalharam ou que vocês já criaram e que o nosso público aqui ouvinte pode também se interessar, né? Porque às vezes a gente consegue, digamos assim, aprender através de cursos, a quem já tem algum ecossistema de linguagem que é muito popular na área de IA, às vezes acaba conhecendo essas bibliotecas e começa a treinar de alguma forma, mas às vezes falta aquele bloqueio, assim, de que forma isso é utilizado na indústria? Ou até na academia também, já que vocês vieram também, né, do mestrado, da graduação, o Samuel até comentou, né, que fez um TCC na graduação, depois do mestrado fez, já usou outra biblioteca. Então, assim, quais foram os projetos que vocês, assim, poderiam dar de exemplos e que podem aí aguçar a criatividade da galera?
Eu gosto bastante da aplicação das redes neurais na área da saúde, né? Por conta da minha formação e meus trabalhos ali de mestrado e tudo mais. Mas eu acho que ela vem ganhando muito espaço, né? Porque cada vez mais, principalmente principalmente na parte de imagens, ela vem se provando muito útil como um CAD, né? Que é basicamente um software que vai auxiliar a tomada de decisão e o diagnóstico do médico, do radiologista, enfim. Hoje a gente já tem algumas redes treinadas aí com uma base bem interessante para detecção, prevenção de doenças. Se eu não me engano, a de câncer de mama, inclusive, ela já é bem avançada, ela consegue, dado, né, o exame, verificar e limitar os tecidos para o médico poder dar um diagnóstico muito mais preciso e ajudando também principalmente em coisas que são muito mais difíceis, né? No meu mestrado eu tratei sobre displasia cortical focal, que é uma doença muito específica, precisa de um profissional muito tempo de área para poder dar esse diagnóstico e com o software conseguir fazer, eu consegui pelo menos indicar uma região, uma possível região de tecido ruim dentro de uma tomografia e tudo mais, que pode ajudar o médico a dar esse diagnóstico mais preciso, né? Trazendo mais confiança, credibilidade ali pro que tá acontecendo. Então, para mim, principalmente na área da saúde, eu acho que Deep Learning tá crescendo, vai crescer ainda mais. Tô muito curioso para ver onde vai chegar agora, que tem igual os Transformers, né, que ganharam muito espaço aí com o GPT. Quero ver como ele vai avançar dentro da área médica também, que eu acho que vai ser bem legal.
Os projetos, né, que já trabalhei, né, com Deep Learning, em partes, na verdade, eu trabalhei durante o doutorado, trabalhei bastante com visão computacional, mas ainda era tipo as raízes, né, de visão computacional. Então, antes de Deep Learning, né, eu comecei com 11 anos atrás, então ainda não. Já teve redes neurais, né, teve até disciplina com semestre, implementei, né, do perceptron, né, tive que ler o perceptron, toda essa parte, né, realmente construí uma rede neural do zero, mas na época ainda era assim que ou não tinha recurso, né, computacional, ou, sei lá, quando eu tinha, então foi muito caro, então uma coisa, mais uma raridade para poder ser usada, né, então, mas eu trabalhei com esses algoritmos, e hoje eles estão, a função deles está implementada dentro das redes profundas, né? Por exemplo, o Big Algorithm, né? Que é o Border Interior Classificador, né? Então, ele vai classificar uma imagem através de comparar, né, quais pixels dessa imagem são ou na borda, então, na borda da imagem, mas também na borda de, por exemplo, quando muda o contraste bastante, né? E quais pixels pertencem ao interior dessa imagem, então, quando passa a borda e o contraste não muda, ou as características da imagem não mudam, é significante, né, para ser considerado, por exemplo, que depois significa que é o interior dessa imagem, ou de uma superfície, de uma específica área, né, dessa imagem. Né. Então, isso foi bastante interessante, mas ainda não foram aplicações assim, direto como Deep Learning, né, no sentido de imagem. Realmente trabalhar, né, com Deep Learning foi depois aqui no Magalu. Eu trabalhei antes na área de medicina, mas não necessariamente, né, com redes profundas. Mas aqui é bem comum, né, que a gente trabalha com texto, né? Então, todo o catálogo, né, toda a informação de produtos, ele tem bastante informação dentro do texto, né, quanto à descrição, né, do produto ou no título, né, ou, por exemplo, categorias, né, de entidade ou as categorias mesmo, né, de produtos. Então, tem bastante informação de texto, então, tem bastante aplicação nesse sentido e também de imagem, né, que pode ajudar a identificar, né, uma entidade de um produto onde a descrição ou o título do produto não foi suficiente bom, né, quando foi colocado no catálogo, né, e tem bastante sellers, né, que usam uma plataforma do Magalu para vender os seus próprios produtos, mas eles não seguem um padrão, né, que, por exemplo, grandes empresas, ou tanto Magalu ou outros, né, que usam uma plataforma que tem na hora de criar os produtos, né, catalogizar os produtos, né, temos sellers, né, menores que fazem assim do jeito como eles estão achando que está certo, né? Não que seja teria um jeito certo e outro errado, mas talvez, né, tem um que mais coerente como é resto e algum jeito, né, que sai um pouco fora do padrão, né, e às vezes dá dificuldade para identificar esses itens. Daí é bastante importante, né, ter alguns modelos, né, que usam tanto NLP quando imagem, então NLP, né, no sentido de Natural Language Processing, para identificar, né, a informação faltante e poder trazê-la de alguma forma. Uma outra experiência também com projeto de Deep Learning era uma utilização, né, da rede LSTM, que é uma arquitetura, né, que cai dentro da categoria de redes neurais recorrentes, que apliquei. Eu fiz também um MBA, assim, durante esses anos, na parte de ciência de dados, e um projeto disso, né, foi na área de medicina, processamento de sinais, né? São dados sequenciais, né, e que faz muito sentido, né, interpretar esses dados como ajuda de uma rede LSTM.
Uma das grandes dificuldades, assim, que geralmente você vai ter, se você quiser fazer um projeto por si só, alguma coisa aí para aprender, é ter acesso a dados, né? Aqui no Magalu a gente tem muito dado sobre várias coisas, né? Venda, cliente, seller, produto, e a gente consegue aplicar, treinar modelos grandes em cima desses dados, mas quando você tá aí aprendendo, é difícil ter acesso a datasets legais, assim, que você consegue aplicar nos modelos. E, enfim, uma coisa que eu já fiz antes e dá pra... é uma experiência legal e não exige tantos dados, é fazer fine-tuning de modelo, né? Então você pega um modelo pronto. No meu caso, a gente fez um treinamento usando BERT. Era o BERT em BAL, inclusive, que era o BERT em português, que é um modelo de língua aí baseado em Transformers. A gente pegou ele, treinou as últimas camadas com alguns dados nossos e usou ele para construir um chatbot. Então, eu participava de um grupo de extensão na faculdade. O pessoal sempre perguntava para a gente, ah, quando tu vai abrir processo seletivo, como funciona o grupo de vocês, não sei o quê. E a gente aproveitou essa oportunidade aí para ter um chatbot no Facebook que responde essas perguntas. Usamos um modelo de língua com fine-tuning aí para entender essas perguntas que o pessoal mandava e aí escolher uma resposta para mandar, né? E, enfim, foi um projeto bem legal, não é tão complexo e foi um projeto bem ponta a ponta, assim, né? De pegar o modelo, extrair os dados, até botar ele para conversar com a API do Facebook. E um outro projeto legal que eu já fiz também, que aí nesse a gente foi atrás dos dados, lá no mesmo grupo de extensão, a gente fez um classificador de imagens de Pokémon. A ideia era a gente conseguir identificar onde estava o Pokémon em uma imagem, fazer um quadradinho em volta, e qual era o Pokémon. E foi um projeto bem legal, assim, a gente desenvolveu uma rede neural convolucional, baseada na rede neural convolucional, e coletando dados aí de Pokémons das milhões de bancos de dados que existem aí pela internet, fizemos um web scraper, tudo, conseguimos um banco de dados aí de alguns milhares de imagens e conseguimos usar isso para treinar. Então, isso foi bem na época que eu tava aprendendo, né, a mexer com machine learning, deep learning. Então, são alguns projetos legais aí que dá para fazer de aplicação, mas tem muita, muita possibilidade hoje em dia, né.
O bom assim que vocês deram possibilidades mais complexas, né, e possibilidades mais simples, e que eu acho que quando tá aprendendo algo novo, a pessoa quer aplicar alguma coisa, é importante pensar, né, em algo pequeno, assim, pequeno entre aspas, né, para uma área tão complexa, né, mas que a pessoa consiga passar por todo o processo. E aí, às vezes, é a grande dúvida da galera, assim, poxa, eu ainda não estou inserido nessa área, eu quero migrar. Às vezes a pessoa é dev ou trabalha com DevOps, sei lá, e quer ir para a área de dados, e às vezes fica muito confuso nisso, né, poxa, como é que eu posso aprender, assim, uma coisa mais real, que seja de uso de mercado ou até da academia mesmo, enquanto que eu estou estudando e explorando essas possibilidades, né? Então, fazer projeto é algo que ajuda muito, e aqui a gente escutou aqui alguns exemplos, né? Para seller, para saúde, chatbot, educação. Então, agora é bom que está tendo esse estímulo também, né? A gente tem muitos exemplos de ferramentas que utilizam e o público geral usa ali, nem sabe que tem, né, deep learning envolvido. Então, essa curiosidade é que vai fazer também, né, todo mundo aí testar alguma coisa e aprender, né? E aí, assim, a gente já está chegando aqui ao fim do nosso episódio, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta aqui para os nossos convidados. Podia ficar aqui, né, várias horas conversando, porque a galera manja muito, é muito fera. E tipo assim, é uma curiosidade que eu tenho sempre, né, das pessoas, é como surgiu o interesse delas por algo, né? Tipo, às vezes é um insight que a gente tem na universidade, às vezes é porque é algo que está muito em alta, né? Eu acho que, dependendo aí de quando vocês começaram, talvez não tivesse tão no hype quanto agora, né? Vocês já fizeram faculdade, doutorado, mestrado. Então, assim, não é uma coisa de 5 anos pra cá, talvez. E agora tá muito no hype. Então, é comum que as pessoas, né, tenham interesse por conta do hype também. Também não tá errado, é muito bom. Tem muita coisa que a gente não sabe que existe e passa a conhecer quando dá esse boom, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, né? O que fez você surgir esse interesse pro deep learning? E se vocês fossem começar hoje, a dica que vocês dariam pra galera aí começar de alguma forma?
Boa. O meu interesse partiu um pouco da área do mundo dos games, assim, né? Vendo essas... IAs cada vez mais aprendendo ali os jogos, afins, e tem muito de Deep Learning ali, e dentro do meu curso eu fui também me aprofundando mais nessa área de Machine Learning e tudo mais, a parte de imagens eu fui gostando, e aí eu decidi fazer meu TCC em cima dessa área, o que fez eu gostar bastante, tanto que eu fiz um mestrado logo em seguida, dando continuidade ao projeto. Meu interesse partiu muito dali, porque eu acho muito mágico, assim, a ideia, muito, colocando de uma maneira muito simples, que você dá os dados e a rede se vira para dar a classificação que você quer e aprende sozinha. Isso é sempre muito legal de ver, e os diferentes tipos de redes que tem e métodos para poder chegar nesse resultado é sempre muito legal. Acho que para mim o jeito, dica que eu posso dar pro pessoal para começar é achar um projeto legal que tenha interesse, igual o Noel falou de classificação de Pokémon, bastante conhecido o pessoal pegar isso aí, e entrar no Kaggle, que é um site de base de dados, lá vão encontrar dados para poder estar gerando redes com Deep Learning e tudo mais, inclusive bases de Pokémon para poder fazer alguma coisa parecida também. Eu acho que isso, a motivação estando alinhada e tendo os dados disponíveis, eu acho que fica bem legal para aprender, brincar e tentar tirar alguma coisa daí.
Eu comecei a estudar Deep Learning, Machine Learning em geral na faculdade. Estava fazendo administração, estava interessado em finanças na época e eu sabia programar, então pensei, putz, é um diferencial meu, né? Que a maioria do pessoal não é tão bom assim de programação, e eu vi uma oportunidade aí de juntar as duas coisas. E é o grupo de extensão que eu entrei, que chama Turing na USP, tinha uma área só de finanças quantitativas, então de criar modelos aí para, sei lá, tentar prever ações, otimizar um portfólio, otimizar uma carteira de ações aí. E aí esse foi meu kickstart, assim, lá no grupo trocava muito com o pessoal, a gente tinha grupos de estudo de diversas áreas, utilizado por reforço de visão computacional, finanças, NLP. E lá fui estudando de tudo. E, eventualmente, acabei aqui conseguindo estágio no Magalu, descobri, cheguei à conclusão que era isso que eu queria mesmo fazer da vida. E, enfim, fui estudando bastante aí ao longo do tempo e hoje tô bem feliz nessa área. E minha recomendação aí pro pessoal é, já além do que o Samuel falou, que é bem legal sempre pegar projetos no Kaggle para fazer, principalmente. Tem alguns até que, se você ficar entre os melhores modelos, eles te dão uma recompensa em grana mesmo, um prêmio. Mas eu recomendaria ter uma base de matemática, não precisa ser incrível, assim, super avançada, mas ter uma base boa de estatística, um pouquinho de álgebra linear, um pouquinho de cálculo, para você entender realmente o que os modelos estão fazendo, saber um pouco mais criticar os modelos em si, né? Porque eles nunca vão estar corretos. E além disso, eu diria muito para dar atenção para os dados, né? Hoje, quando você está começando aí no mundo do Machine Learning, você sempre pensa, putz, quero melhorar o modelo, mas a qualidade dos dados, os dados que você está usando, quantidade, tudo assim, é muito, muito importante. Então, não negligenciar a qualidade dos seus dados e fazer tratamento, fazer features. Só quando você entra aí muito no mundo do Deep Learning, da escala muito grande aí, que você consegue só jogar mais dados e seu modelo vai geralmente funcionando bem. Mas principalmente quando você está começando, assim, ter bons dados faz muita diferença.
Meu interesse surgiu, assim, desde que era moleque, né, eu estava gostando de livros de science fiction, né, como vocês conhecem, Perry Rhodan, né, de um autor alemão, depois com Ted Williams, com Otherworld e tal. Mas eu cheguei nesse caminho, né, de ler esses livros mais science fiction, mas também os livros mais sérios, né, ou trabalhos mais sérios. E uma hora cheguei num trabalhador, o nome dele é Irving John Good, ele se chama, eu chamava, né, um matemático britânico. Ele escreveu um trabalho assim que o título dele é, né, Speculations Concerning the First Ultra-Intelligent Machine. Aí ele está, tipo, prevendo, né, que a humanidade vai chegar a um ponto que vai levar ela na, como ele chamou, né, na singularidade tecnológica, que significa que ou a humanidade vai desenvolver uma inteligência artificial que vai superar, ou na verdade não superar humanos, superar humanos sim, mas no sentido que ela vai conseguir se superar mesmo. Então, ela vai conseguir desenvolver algoritmos que vão ajudar ela para ela ficar melhor. É bem simples expressado, né? Então, significa que, de repente, os humanos vão ter criado uma máquina que vai trazer no desenvolvimento de inteligência exponencial. com suficiente poder computacional, a autossuperação, né, de uma inteligência artificial vai significar, né, que isso vai ser um jeito exponencial, né, usando todos os recursos computacionais para se melhorar. O outro, né, mas ele criou três pilares, ou está postulando três pilares, né. Uma era através de inteligência artificial, outra era através de a conexão entre humano e máquina, né? Então ele chamou isso Brain-to-Machine Interface. É uma coisa, por exemplo, que o Elon Musk está pesquisando também, né? Como esses gadgets de melhorar, né, a capacidade do nosso cérebro, né? Com apoio tecnológico, né? Isso também significaria, né? Se isso poderia ser utilizado eficiente, que ia levar, né, a uma explosão de inteligência exponencial. E outro pilar que ele falou que poderia levar, né, a essa singularidade tecnológica seria brain-to-brain interface, né, que também temos hoje em pesquisa, né, por exemplo, o Nicolelis, né, no Nicolelis Labs, que na Copa aqui no Brasil, naquele robozinho, que fez aquele primeiro chute, né, a pessoa, na verdade, né, com... que não conseguiu mais andar, né, que fez, que usava aquele exoesqueleto para fazer o primeiro chute, né, da Copa aqui no Brasil. Então, eu li esses trabalhos, assim, quando eu era mulher, que era bem futurístico, né, mas isso ficou sempre dentro de mim e fez muito sentido que uma hora chegaria a esse ponto, né. Depois, durante a graduação, a gente brincava, assim, né, que, né, a tecnologia já avançou, né, a gente está mais perto dessa possibilidade de singularidade tecnológica, e uma hora falei, bom, vou fazer uma coisa, né, que talvez vai nessa direção, e fiz, comecei a fazer o doutorado, né, e trabalhando com exoesqueleto, né, com controle, né, de um robô, né, que apoia o humano, né, até com no meu laboratório teve colaboração, né, com esse projeto do Nicolelis, né, aquele robozinho que foi construído em São Paulo, na USP, e aí entrei, né, nessa área, assim, de verdade, assim, né, antes brincando, né, que só brincando com as teorias, mas de repente me encontrei, assim, um pouco nesse meio, né, e pelo menos tinha oportunidades nesse sentido, e junto, né, com as matérias que eu tive depois, né, para fazer, né, durante o doutorado, peguei as matérias de redes neurais, né, e visão computacional, e daí então, o interesse já estava lá antes, né, e de repente, ao longo do meu caminho, né, encontrei essas possibilidades de trabalhar com isso, né. Até tinha pensado depois ir mais na parte de neurociência e realmente trabalhar junto, né, com, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Tive contato, né, com o grupo do Nicolelis e tal, mas depois abandonei a ideia, sei lá, por vários outros motivos, né, mas foi esse o caminho, né, que me levou ao interesse, e depois, sei lá, começou o caminho de dados e tô aqui.
Muito massa, gente, e o bacana que, tipo assim, é interessante, né, no que vocês trabalham hoje, como trabalham hoje, e o que interessou vocês, tipo assim, várias vezes, né, games, finanças, ficção científica, neurociência, então, tipo assim, um misturado, né, de coisas que, às vezes, a gente começa de um jeito e vai continuando naquela área, e os fundamentos não se perdem, né, então, mesmo que vocês estiverem ali começando a aplicar em uma área, faz todo sentido pro que vocês fazem hoje, e aí, Christophe, se você quiser vir pro Nordeste, né, pra Natal, é bem legal, tá? Não sou de Natal, mas sou do Nordeste. E quando teve a Copa do Mundo, né, foi uma coisa muito bacana. Assim, a gente vê, né, como a ciência brasileira desenvolveu o exoesqueleto, aquele lançamento foi muito bonito. E aí, até agora que tá nesse o tema, o debate, né, sobre IA tá mais em alta, e aí tem gente que nem lembra mais daquele momento. Tipo, não lembrava que tinha tido, ou que foi o brasileiro, assim, um pessoal do Brasil que fez, o Nicolelis também tem gente que não estava conhecendo tanto, de tecnologia principalmente, né? E agora a gente tá voltando mais a esse tema, e aí você falou, né, eu lembrei, assim, na hora, de como é importante, né, a pesquisa também, a inovação e ajudar as pessoas, e aí tudo que vocês comentaram aqui faz muito parte disso, né? O quanto que a gente consegue aplicar, né, em problemas reais, assim, que pode ajudar muita gente, né, construindo ciência e inovação. E eu espero que a galera também se sinta incentivada a estudar mais, a ouvir esse programa. Eu fiquei bem motivada, né? Uma coisa também bacana, né? Eu incentivo as pessoas a aprenderem mais sobre cálculo, álgebra linear, estatística, que é um debate também que existe, né? Olha, eu só preciso saber de ferramenta, de programação, ou eu tenho que realmente estudar matemática, né? Então, é muito importante, tá, gente? Vocês saberem praticar as coisas, mas também para entender, tem que estudar mais a fundo a ciência, e aqui o pessoal deu esses exemplos também aí que é necessário, tá? Então, assim, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Vou pedir para vocês seguirem nossas redes sociais. O Cabeça do Lab tá crescendo cada vez mais, já é muito escutado. É o melhor podcast do Brasil, na nossa opinião, dos meus convidados também, e do público que também escuta e sempre está recomendando. Então, nós estamos, né, em todas as redes, como Cabeca de Lab, tá? Não tem um cedilha, é só o C. E também siga o Luiz Alebes, tá? E também siga os nossos convidados.
Para mim é sempre um prazer estar aqui. Esse podcast é sempre muito legal de participar. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como SamuHS, lá e conectar, mandar mensagem, enfim, podemos sempre estar discutindo sobre temas lá.
Prazer estar aqui no podcast no Cabeça de Lab, foi bem legal o bate-papo, e quem quiser dar uma acompanhada em mim, tô no LinkedIn barra Noel V. Eliezer, e no Twitter também, Noel V. Eliezer, mesmo arroba. Valeu, galera.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Bom, no LinkedIn vocês podem me procurar, né, pelo Christoph Mitschka. Bom, como escrever é C-H-R-I-S-T-O-P-H, meu nome e meu sobrenome Mitschka, né? M-T-S-C-H-K-A.
É isso, pessoal. E não esqueçam de nos avaliar no Spotify, tá? A gente espera aí nossas 5 estrelas e também nos outros agregadores, né, de podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.